Metropolitana.
Voltamos com o Jornal da Metropolitana e agora vamos conversar sobre política. Estamos recebendo em nossos estúdios aqui o Armandinho do Acordeon, para falar um pouco sobre política, para falar sobre sua pré-candidatura. Armandinho, seja bem-vindo ao Jornal da Metropolitana.
Bom dia a todos e todas ouvintes aqui da Metropolitana FM. Bom dia, Wesley. Bom dia, Natália. Bom dia, Júnior. Tanta gente boa dessa casa aqui que me recebe há tantos anos como artista, mas agora como político que vislumbra trazer uma pré-candidatura a prefeito que representa a esperança, que representa a renovação política que Caruaru tanto deseja. A gente vem escutando historicamente que Caruaru, a gente diz assim, reclamava muito, são sempre os mesmos e a gente quer gente nova. Imagine que é um artista, um professor, um servidor público de carreira concursado há 14 anos, não necessariamente precisaria vir para a vida da política partidária, né? Política todos nós vivemos, né? Porque a nossa vida depende da política. E hoje eu fico honrado em ser o primeiro, né, convidado. Quando a Natália falou conosco, eu fiz questão de dizer, vou com o maior prazer, e não apenas porque meu nome começa com a primeira letra do alfabeto, mas também porque acredito que quando a gente quer algo, a gente não tem nem dúvida, né? Por isso que eu estou aqui hoje para dizer que estou muito feliz em estar reafirmando a nossa pré-candidatura, agradecer ao nosso partido Solidariedade, agradecer ao nosso grupo de pré-candidatos a vereadores, que graças a Deus e vereadoras vem muito forte. Quero mandar um abraço aqui a Vitinho Maia, que veio trazer também o seu grupo para o nosso, na nossa construção agora nesse momento, e todo esse arcabouço de pessoas de partidos. Quero mandar um abraço para o meu amigo Jackson, também do PRTB, que está começando essa construção com a gente, e outros partidos que a gente já está em fase final de negociação e articulação para vir também compor conosco essa construção. É muito importante dizer que a gente vem num diálogo muito permanente e forte. Iniciamos isso ainda em 2023 com as forças de oposição. Nós conversamos com o deputado federal Fernando Rodolfo, nós conversamos com o Rafia Delon, conversamos com José Queiroz, conversamos com Lessa, e estamos com Rosa Amorim, e com Léo Bulhões, e com todos esses atores da política que observam que hoje o cenário nos mostra que o atual gestor, apesar de estar na cadeira por consequência da vida e não por voto, ele faz um sistema político que está isolado. Ele não conseguiu até o momento dizer qual o partido que será pré-candidato a prefeito. Ele não conseguiu garantir um grupo político, hoje está isolado, e as forças de oposição vêm mostrando um sentimento popular, né? A cidade todo dia é crítica, basta você abrir os noticiários e ouvir as rádios para você entender. E aí não adianta mais agora, em ano de eleição, querer fazer obra, querer entregar ouro em pó, que o povo não é besta mais não. É um ano de eleição, já 2024 chegou, e a gente vai debater. Eu falei muito ano passado, fiz vários vídeos mostrando em cada área da cidade os problemas, e foi um sucesso, né, de engajamento, porque as pessoas interagiam para dizer, é verdade, vem aqui no meu bairro. Em 2024 vai ser diferente, a gente vai falar um pouco muito mais de nós, quais são as propostas, quais são os projetos. É para isso que eu estou aqui hoje, para a gente mostrar as soluções, que é isso que o caruaruense espera de um prefeito de Caruaru, né? Então a nossa pré-candidatura vem justamente como alguém que se preparou, né? Eu, além de ser um artista, sou professor de carreira, terminei mestrado, doutorado, pós-doutorado, sou servidor concursado há 14 anos, tive inúmeras experiências de gestão, fui gestor do Esporte Clube do Recife, fui coordenador da Faculdade Mário Sinassal, fui professor da Faculdade Assés, fui coordenador estadual de Educações e Prisões em todo o estado de Pernambuco, né? A gente teve experiência de coordenar quase 12 mil crianças no maior programa que nós tivemos aqui em convênio com a Faculdade Assés do Governo Federal, que era o programa Segundo Tempo, eram 16 cidades, né? Fui diretor de esporte da Prefeitura de Caruaru também. Então, assim, a gestão pública, e me formei, quando eu disse assim, vou para a política, eu fui para a maior escola de formação política, que é o Renova BR, que me deu condições de entender que a política se faz justamente a partir do diálogo. Quem se fecha no diálogo está isolado. Então, em 2022, tive a coragem de vir, sem recurso do meu partido, a luta que foi, mas eu tive o menor fundo partidário da cidade. Enquanto todos os meus concorrentes tinham mais de R$1 milhão, lá largado eu tinha 100 mil para tudo. Mas fiz uma campanha sem dever a ninguém, e eu acho que hoje, esse momento, Deus me oportuniza de estar aqui. Eu fico muito grato a todos vocês e todos e todas que nos acompanham.
Nós que agradecemos, Armandinho, ter topado para a gente começar a fazer essa temporada aí, que estamos começando de fato, né, o início aí da jornada com a Metropolitana, com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Caruaru nas eleições de 2024. Querendo desejar também as boas-vindas à nossa conversa aqui, a Natália Rodrigues. Bom dia, Natália.
Bom
Mais
dia.
Uma vez.
Bom dia, Wesley. Armandinho, a gente queria começar entendendo esse seu contexto.
para a Prefeitura de Caruaru. O Armandinho, que saiu de 2022 de uma disputa a deputado
estadual,
vem agora para uma pré-candidatura à Prefeitura de Caruaru. Como que a gente encaixa o Armandinho nessa eleição de 2024?
Isso, foi muito importante aquele momento para mim, porque o que acontece? A gente teve a oportunidade de rodar o estado inteiro, né, dialogando com as pessoas e entender verdadeiramente os desafios, Natália. Eu digo sempre que o político, ele tem que conhecer a realidade social das pessoas, que é onde estão os maiores problemas, né? Nas políticas públicas. O problema da saúde, o problema da educação, o problema da segurança pública, o problema da falta de investimentos em infraestrutura, seja na cidade, seja na zona rural. E aí, por exemplo, eu como caruaruense, não conhecia a realidade da minha cidade. Tem muita gente que mora em Caruaru, mas não sabe o que é andar na periferia, na ponta e na zona rural. Então, assim, eu tive uma riqueza, não é só de conhecer pessoas, mas é de conhecer as realidades, né? Tem muita gente que está no ar-condicionado e não quer sair. Quer só sentar com liderança, tirar foto, mas o importante é que você conheça. Então, aquela oportunidade me mostrou uma Caruaru que, inclusive, eu não conhecia. Eu nasci em Caruaru, meus filhos todos são caruaruenses, moram em Caruaru, né? Apesar de tudo que hoje a gente tem, eu nunca saí de Caruaru. Então, assim, aquela oportunidade me deu uma visibilidade. E aí a política, você tem vitórias eleitorais e vitórias políticas. Veja, ninguém ganhou de Caruaru que tinha naquela disputa. Perderam todos, perdeu Zé, perdeu Tony, perdeu Lessa. Mas veja, mas eles continuaram na luta. E para mim foi importante em que teve gente que disputou a eleição, seja para deputado estadual ou federal, que hoje ninguém fala mais, veja, menos de 2 anos. E Armandinho continuou fazendo política todo dia. Então hoje o nosso nome, nós tivemos naquela eleição uma vitória política, nos garantiu um partido. Veja, o nosso partido elegeu 4 deputados estaduais e uma deputada federal. Nós ganhamos a eleição no primeiro turno, através da nossa líder Maria Arraes, e tivemos mais de 2 milhões de votos no segundo turno. Então veja, se tem 2 números de partidos que estão na cabeça do pernambucano, é o 45 que foi de Raquel e o 77 que Marília. Então veja, eu fiz o dever de casa em 2023, garanti um partido, a gente garantindo o quê? Não adianta você ser candidato a prefeito sem uma chapa forte de vereadores. Não apenas uma, a gente está indo para 2 ou 3 chapas. Então veja, o dever de casa nós fizemos, o atual prefeito não fez ainda. Disse que ia sair do partido da governadora, que porque ia para os republicanos. Agora o republicano disse, não, epa, aqui não tem nada resolvido, não. A gente vai ver em março. Aí agora ou volta para o partido da governadora, ou vai ter que procurar outro caminho. E nesse momento está terminando, já está em março, viu? Março encerra as filiações e que veja, você que vem numa estrutura, mas chegou aqui dizendo que tinha toda a estrutura, que partido ia ser problema, mas é o que eu digo, política se faz com humildade, com capacidade de diálogo. E eu procurei a gestão inúmeras vezes. Tá alguém que é do diálogo em Caruaru, quem me conhece como artista e como pessoa, sabe que eu sou um cara do diálogo. Procurei a gestão para serviço das pessoas que me procuravam, ó, questão de capinação, uma dificuldade de uma estrada na zona rural, uma dificuldade na saúde, nada a gente era atendido. Os vereadores no mandato não eram atendidos, muita gente tá aí e vai romper, porque não vai ver viabilidade de política partidária. Então hoje Caruaru precisa de alguém que tenha essa capacidade de sentar. Quando eu for prefeito de Caruaru, a partir de 1º de janeiro de 2025, eu vou sentar com a governadora Raquel Lira, eu não tenho nenhum problema pessoal com Raquel. Pelo contrário, Raquel me trata muito bem. As pessoas que têm maturidade política sabem que quando terminou a eleição, Júnior, você desmonta os palanques e a vida que segue. É a mesma coisa, vamos comparar. Às vezes tem um show que está confirmado ali, você esperou aquele show, mas não aconteceu o show. Mas nem por isso você vai brigar com aquele com parceiro, aquele contratante. Porque aquele show que não aconteceu naquele momento, pode acontecer com 1 ou com 2 anos depois, como acontece. E ele falando de show, quero mandar um abraço ao meu amigo Tony, ao meu amigo Jô, são especialistas. Mas veja, essa vida nos ensina que a gente tem que aprender a conviver com os diferentes. É muito fácil conversar com quem pensa igual. Eu vim fazendo o contrário. Nesse momento que a gente une as oposições, cada um com o seu projeto, quer dizer que Armandinho concorda com tudo que esses outros candidatos fazem? Não. Mas quais são as convergências? O que é que a gente pensa em comum? Caruaru. Qual é o futuro de Caruaru pelos próximos 10, 20, 30 anos? Eu não estou vindo para a política de dinheiro. Eu não precisaria vir para uma disputa dessa, porque eu tenho empresa, sou servidor concursado, Eu venho para a política pela vocação que tenho. Eu amo política, eu respiro política, porque a política faz parte das nossas vidas. Desde o valor do combustível, quando a gente sai de casa para colocar no carro, da tarifa do preço do ônibus, do alimento da nossa casa, do preço da energia, do preço da água. Então, quem está em casa sabe a importância que a política tem. E a gente precisa construir e falar sobre política todos os dias, para que a gente não possa deixar a nossa cidade estar no retrocesso que vem Caruaru. Petrolina passou a gente, daqui a pouco outras cidades vão passar. Então é muito importante que Caruaru entenda. Esse ano vai ter uma disputa, daqui a pouco vai ter debate. Aí na hora dos debates, meu amigo, não adianta ter assessor, a blindagem, desculpa a expressão, baba-ovo, é você e você. Você se preparou para aquele momento? Você está preparado para o desafio que é liderar uma cidade do porto de Caruaru, a quarta cidade mais populosa do estado, que apesar de ser a quarta cidade, está em 43º lugar na educação? É um atraso, Júnior. A nossa feira, quem tem coragem de dizer o que vai fazer com a feira? A nossa ótica é que a feira fique. Nós pensamos que naquela área da Brasilite a gente possa verticalizar a feira. Embaixo mantém todo mundo, tem seus bancos com boxes padronizados. No piso superior, toda a parte de serviço, banco, a rede hoteleira, a rede gastronômica, e do segundo andar em cima, só estacionamento. A gente quer trazer duas vias expressas que ligam uma do Sagrado Coração ao Vassoural e outra voltando, que vai sair por cima da Casa dos Pobres São Francisco de Assis, para desafogar o trânsito. Agora, com isso, precisa o quê? O presidente mostra, tragam projetos via PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Tem que ter bons projetos, né? Você tem um governo do estado, você tem a parceria público-privada. Quem não quer, qual é a rede hoteleira que não quer ter um hotel dentro da feira, que tem turista, que tem cliente toda semana? Qual é a rede gastronômica que não quer ter uma exploração no lugar desse? Por isso que tem que ter um prefeito. Estou dando aqui um exemplo da feira, mas nós vamos apresentar o nosso plano de governo mais adiante com ideias inovadoras. Nós vamos ter uma secretaria de inovação. É muito importante trazer o porto digital, o armazém da criatividade, mas com soluções. O que é inovação? É fazer, traduzir na prática. Muita gente fala em inovação, mas não consegue fazer com quem está aqui escutando entenda. É fazer aquilo que já existe de uma maneira mais econômica e mais funcional. É isso que precisa para Caruaru. Ah, vamos pensar mobilidade urbana. Tem que trazer infraestrutura, investimento e obras estruturadoras para a cidade. O trânsito é o mesmo de 100 anos atrás. As ruas são pequenas. Então, o que é que a gente tem que pensar? Pensar soluções inovadoras. Já tentou se tirar a feira e não conseguiu. A feira é o coração econômico, é a mola propulsora da cidade. Então, se ninguém consegue tirar a feira, vamos reestruturar a feira. Para isso, eu fiz o quê? Fui inúmeras vezes conversar com os feirantes, com os comerciantes, com os compradores. Não tem banheiro na feira. Como é que pode? Por isso, Santa Cruz e Toritama passou Caruaru. O motorista vem cansado, ele quer tomar um banho, ele quer descansar. Aqui não tem nem como conseguir. Então, veja, se a gente tem um motorista de aplicativo, taxista, mototaxista, o ônibus pode parar fora, inclusive na cidade, e uma corrida de qualquer ponto vai ser de R$8 a R$12. Então, a gente desafoga o trânsito. Então, veja, tem que conversar com quem entende, que não é o político. Quem entende a solução na cidade é o povo, meu amigo. A gente tem que ter a capacidade de ouvir, sistematizar propostas e buscar recursos e projetos. É, aí é onde entra a importância de alguém que tenha também um preparo técnico. Eu digo sempre, o político tem que ser aquela pessoa que tem um preparo técnico, que tem uma formação, que buscou se preparar para aquele desafio, mas que tem vocação política. E a vocação política requer o quê? Requer diálogo, requer atenção, requer equilíbrio. É que é inteligência emocional para lidar com os desafios. Porque, veja, eu quero ver o atual gestor que está dando uma aula de incompetência técnica e política nos debates. Eu espero que ele não corra. Olha, eu estou avisando. Atenção, Rodrigo Pinheiro. Armandinho está avisando. Eu quero olhar para você e conversar com você e debater todos os temas da cidade. Você não é o gigante? Tem um cabra de 1,91m que está chegando para olhar para você. Eu não ando assombrado com ninguém. Agora, se prepare, porque eu estou estudando na cidade todos os dias e é para isso que eu estou aqui, para representar esse povo que me deu o orgulho de representar o nome da minha cidade. Quando eu saio de Caruaru, para qualquer show que eu faço no Brasil, é a marca Caruaru que eu levo no peito. Então, não consigo mais conviver numa cidade que vem no retrocesso. Qual é o futuro que eu vou deixar para meus filhos? Eu quero que minha família, meus filhos, meus amigos, a imprensa, diga assim: rapaz, esse cara foi ousado. É o primeiro sanfoneiro da capital do forró que tem coragem de vir para uma disputa desse porte. E vou com muita humildade, com preparo, Deus no coração e a força do povo.
Armandinho, você bem falou aí no cenário, que está analisando Caruaru de fato, né? Você como cantor, todo mundo já sabe que é também, quem lhe acompanha sabe que você é professor, como você bem falou aí.
Isso.
Eu queria que você fizesse uma análise da educação em Caruaru, o cenário da educação em Caruaru, questão de valorização dos professores, o incentivo de fato às escolas públicas aqui do município. O que é que você enxerga sobre isso?
Veja, Wesley, a primeira coisa que faz você refletir sobre qualquer área são dados, né? Isso, um político, ele não pode falar no campo da subjetividade, ele tem que ter dados, e por isso que a gente diz hoje que a política, ela é mapeada a partir de dados e evidências. O que é que os dados mostram em Caruaru? Qual o índice? É o índice de desenvolvimento da educação básica, que a gente chama de IDEB. O IDEB nos mostra, Wesley, que Caruaru está em 43º lugar nos anos iniciais. Ou seja, uma cidade que tem para 2024 um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões, é um bi de B de bola, viu? 1 bilhão e 800 milhões, não falta recurso, falta capacidade técnica operacional. Veja, a gente tem que observar que os problemas, aí eu vejo, uma coisa é fazer a crítica pontual à atual gestão, e tem problemas na cidade que vem histórico, que passaram por outras gestões e também não foram resolvidas. A gente tem que também saber ter maturidade e ter responsabilidade, isso eu faço com muita tranquilidade. Veja, na educação vem existindo um investimento mais em infraestrutura. E é o maior investimento que nós temos que ter é nas pessoas, é no profissional, é na gestora, no gestor escolar, é na equipe técnica educacional, né, no administrativo, é na merendeira, são nos professores e professoras, é nessa relação da criança com os pais. A gente tem que dedicar muito tempo. A gente está numa sociedade que os pais vão trabalhar e às vezes só encontram seus filhos à noite. Eu estou dizendo que essa é a minha realidade também. Então a gente precisa ter a escola nessa tríade, né? Escola, o estudante e a família. Essa é a maior proposta educacional que pode existir. Então, hoje, a educação de Caruaru, ela anda muito lentamente, porque tem um outro problema, Wesley. A gente tem uma rede com professores com mestrado, com doutorado, gente muito qualificada. A primeira visita que eu fiz institucional foi ao UFPE, o professor Dilson Cavalcante, que é o diretor do centro acadêmico aqui do Agreste. Porque, veja, o cara contrata uma consultoria de educação que vem do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo. Rapaz, a UFPE está aqui do lado, formando professores, a UPE, as faculdades privadas que nós temos em Caruaru. Nós temos que construir o maior programa de formação continuada, o que é que muita gente chama de capacitação, para esses professores, para trazer essa inovação. Eu, quando for prefeito de Caruaru, Wesley, vou tornar cada escola um centro de incubação. O que é uma incubadora? É para que você desenvolva, a partir da realidade de cada escola, projetos de inovação, para que a gente possa trazer, veja, não necessariamente as profissões do futuro têm que ser aquelas que a gente aprendeu. Bom, professor, médico, engenheiro. Rapaz, tem muita gente hoje que está aí precisando trabalhar no século XXI, na área de design, de videomaker, audiovisual, um outro mundo. Aqui, na área da comunicação. Então, assim, a gente precisa estar atento aos desafios do século XXI. Então a escola tem que ser mais atrativa. Nós vamos trazer para dentro da escola, como você fala, educação, Wesley, o projeto Capital do Forró. Aqui é a Capital do Forró, então ele vai ter duas frentes. Vai ter dentro da escola, no contraturno, iniciação de sanfonas, zabumba, triângulo, pífano, porque esses instrumentos são a vocação da nossa história. Qual é o futuro do forró a longo prazo? Além disso, a gente vai ter nos pontos de cultura a valorização dos nossos profissionais. Aí eu faço um gancho. Não tem como pensar a cultura sem pensar a educação. Então a educação em Caruaru hoje precisa de uma proposta pedagógica que represente isso. Então a gente pensa também em trazer dentro da escola uma proposta pedagógica que valorize a cultura caruaruense, para o cara saber, Natália e Júnior, quem é Azulão, quem é Lifan Júnior, quem foi o mestre Vitalino, quem são os mestres e mestres de cada área da nossa cidade, das diversas linguagens artísticas. Como é que o cara vai ter orgulho do seu artista caruaruense se ele não sabe quem é, se ele não vivencia? Lógico, a mídia externa, a gente sabe que a gente vive no mundo, quem paga a mídia está na mídia. Então, a gente é aquilo que consome. Então, a gente tem o nosso compromisso educacional, dizer, ó, nós temos isso e pode consumir. Eu sou a favor. Ah, mano, e como seria o seu São João como prefeito? Vai ter a cultura e vai ter outros gêneros. Eu sou a favor disso. Agora, eu não acho certo pagar a Loki na largada e o artista que depende de 1.000 a 3.000 reais vieram pagar em dezembro, porque a Armani fez 500 vídeos cobrando o São João do cara, que não pagaram os trios de forró, não pagaram a Baca Marteiro. Aí vem com um discurso lindo e não funciona, porque só aumentou o cachê porque eu fui pra frente da prefeitura, fiz um protesto com os artistas, já aumentaram o cachê. Só pagaram os caras porque a gente foi lá. No estado, 34%, eu fui lá, discuti com o doutor Disseu Rodolfo. Na pandemia, nós fizemos um movimento, Somos Forró, conseguimos auxílios emergenciais para toda a cadeia produtiva. A lei Luiz Gonzaga, que é de nossa autoria intelectual, que o deputado Fernando Rodolfo levou, já foi aprovado em regime de urgência em Brasília. Então, veja, eu tenho uma luta pela minha cidade. Tem gente que aparece só na época da eleição. Agora, nós tivemos um cursinho sobre educação ainda, o Passaporte Enem. Hoje eu estou divulgando aqui a pouquinho as notas dos alunos das escolas públicas de um cursinho que a gente ofertou gratuitamente, gente com 900 em redação, 940, maior do que nota de escola particular, por causa do cursinho. Tivemos o Tamo Junto, que é um programa de qualificação profissional, 3 mil vagas gratuitas, Wesley e Natália. Né? Nós tivemos aí o Caruaru Solidário, que o prefeito copiou, né? Que é aquela, são as caravanas da saúde. Graças a Deus ele copiou, que é uma coisa boa. Mostra que o nosso trabalho tem sentido. Nós estamos em sintonia com as demandas da população.
Ô Armandinho, e continuando nessa questão da educação, a gente teve, nesta semana, inclusive em Caruaru, a nomeação de mais de 400 professores. Como a gente estava destacando aqui essa questão da educação, a questão de incluir mais professores também na rede municipal de ensino é uma grande...
É um desafio, né?
É um desafio também. E aí a gente ressalta aquela questão que você falou da complementação do currículo desses professores.
Perfeito, perfeito. Veja, nós temos um desafio no Brasil, que aí não é de Caruaru, que é chamada a formação inicial. O que é a formação inicial? A nossa primeira graduação. O cara, quando vai ser professor, ele faz aquela primeira licenciatura, e aí tem muitos desafios, né? Que a gente tem o aluno com deficiência, por exemplo, aluno com espectro autista, aluno com Down, e a gente não pode excluir o aluno, a gente tem que incluir esse aluno. Então, aquele educador de apoio precisa nas escolas de Caruaru. Nós temos quase 3 mil crianças que não estudam em Caruaru, Júnior Galvão, porque não tem educador de apoio na escola. Sabe o que é isso? É proibir que a mãe possa trabalhar, porque normalmente essa é a realidade. A gente tem mapeamento disso. As mães, às vezes, têm um até dois filhos. Eu tenho uma que tem três filhos que são autistas e ela passa o dia cuidando integralmente dessas crianças. Essas crianças deveriam estudar, lógico, uma proposta. Mas como é que vai para a escola se não tem um apoio? Como é que a gente vai? Veja, eles passam, essas crianças que eu estou falando, que é a mesma criança que vai para a escola, ela é atendida na rede de saúde, porque ela precisa de terapeuta ocupacional, ela precisa de psicólogo, ela precisa do médico para dar o laudo, para essa criança, né, ter direito a um benefício. Sabe quanto tempo uma criança passa para poder ser atendido, para poder ter um laudo, para dizer que ele é autista? Todo mundo já sabe, mas ele não precisa ter o laudo? Quase 3 anos em Caruaru. Isso é uma vergonha. Agora, sabe por que não tem esses profissionais? Porque o valor que é ofertado para o concurso, veja, ele fala, vamos abrir concurso todo dia. O problema não é abrir concurso. Qual é o valor que é pagar o profissional? Isso ninguém discute, só discute quem entende da área. Então, veja, o nosso desafio não é dizer que está fazendo concurso. É, por exemplo, é construir um novo plano de cargos, carreira e remuneração. Veja, passou vários gestores e a reclamação do professor é o quê? Esse plano de carreiras, vamos dizer, comecei agora, porque, por exemplo, vamos dizer, eu sou do Estado, aí você tem um A, um B, um C, um D, 2A, né? Aí você vai fazendo o tempo da carreira, que é a progressão da carreira. Se você tem especialização, é um valor. Se você tem mestrado, é outro. Se você tem doutorado, é outro. Então, veja, o professor de Caruaru, que está me escutando agora, gestor escolar, fique muito tranquilo. Esse aí a gente vai rasgar e vamos construir um do zero. Um que represente os interesses da categoria. Porque eu sou professor de carreira. Aqui não está alguém, eu sou há 14 anos, eu sou concursado, mas eu já ensino há 19 anos. Sou na penitenciária Juiz Plácido de Souza, eu fui professor quase 10 anos. Ensinei, trabalhei em vários locais de escolas públicas e privadas da minha cidade. Lógico, o que aparecia mais era o artista Armandinho, né? Mas eu ralei muito fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E quem é de Caruaru sabe dessa história. Então, de educação a gente entende. De cultura a gente vivencia a banda Flor do Manacaru completa em 2024, 23 anos de carreira. Então, assim, daqui a pouco já vem o carnaval. Veja, eu continuo trabalhando. Agora, veja, tô indo para um desafio mais difícil da minha vida. Quando eu for prefeito de Caruaru, eu vou ter que sair da banda Flor do Manacaru e colocar uma pessoa no meu lugar. Porque eu entendo que essa é a prioridade da minha vida. Júnior, olha para mim, vê a situação. Eu era um menino que nasci aqui em Caruaru com 6 meses, saí no caminhão do lixo para morar na Vila Mário Gouveia, que era uma periferia lá em Prazeres. Depois fui morar em Maranguape 1. Com 8 anos de idade, eu era cobrador de lotação pro seu Armando Barco, que você conhece há muito tempo. Meu pai era um motorista, eu era o cobrador, Natália. Com 12 anos, eu fui pra Petrolina vender banana, uva, coco na feira. Quem me deu o que é o palco foi a feira, foi a vida. Então, veja, aí esse menino cresce, chega no mais alto nível de formação acadêmica, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em universidade pública, passando uma seleção com todo mundo, realizei meu sonho acadêmico, passei num concurso, todo professor quer ter seu concurso, sou realizado. Peguei uma banda que começou como um triozinho e ganhou um reato na segunda maior emissora do planeta. Eu sou realizado na minha vida artística. E agora chega esse outro desafio, que quer vir para a política. tudo que eu coloquei a mão demorou um pouquinho, mas Deus sempre me presenteou. Porque eu tenho perseverança, eu tenho resiliência, eu tenho planejamento, eu tenho coragem. Então, assim, a vida pra mim foi... Enquanto o outro era um playboy na vida toda, a minha vida foi trabalhando. Aí chega a hora que a vida vai fazer assim, esses cruzamentos. E aí vai chegar a hora de quem tem coragem de representar uma cidade como Caruaru. Isso é uma responsabilidade, isso não é uma brincadeira não, você tá vindo aqui. Pra que eu estaria aqui uma hora dessa, a não ser falando de educação e da cultura, pra tá brincando de ser a pré-candidata a prefeito? Eu quero representar minha cidade, eu quero que o Caruaru dizer assim, rapaz, a pré-candidatura de Armandinho é simbólica, ele é diferente dos demais. Ele, além de ser renovação, é um cara que se preparou, é um cara que conhece Caruaru e que pode dar um contributo daquilo que no coração e no sentimento, todo Caruaru fala, rapaz, a gente quer mudança. Se vocês querem mudança, estou colocando meu nome à disposição. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem de trazer uma nova era para a política. Isso não quer dizer que eu inviabilizo o diálogo com quem está mais tempo. Pelo contrário, quem tem experiência, quem construiu, eu dizer que Zé Queiroz não construiu nada para o Caruaru, é uma ingratidão. Que João Lira, que Raquel Lira, né, que todo mundo, Tony Gel, são todos, eu me dou bem com todos eles. Agora, o que é que um político tem que fazer? Onde eles foram bem, você melhora, e onde é raro, você não repete os erros. Isso aqui é política, não precisa estar desconstruindo. Agora veja, quando o rapaz desconstrói toda a capacidade de diálogo de grupo e persegue pessoas, todas as pessoas que criticam a atual gestão são perseguidas. Por isso que a Armandinho, quando vem aqui, ele é uma voz dos silenciados. A pessoa, quando eu for prefeito de Caruaru, que alguém, vamos dizer, Júnior Galvão, Armandinho, olha, na minha rua tá um buraco assim, assim, o que é que cabe a mim como prefeito? Resolver, meu amigo. Não é ficar mandando ninguém dar resposta, ficar de carinha feia, não. Você, quando tá numa função daquela, quando você é um líder de qualquer coisa que você faça, tenha maturidade e inteligência de resolver. A crítica de Júnior é legítima, como exemplo aqui, é legítima. Vou buscar, Júnior é um cara inteligente. Júnior, eu quero pedir desculpa a você. Atenção, secretário e tal. Vai resolver. Não é assim a coisa que tem que ser. Não é que tá perseguindo ninguém. Não é que tá mandando recado. Já mandaram 10 recados isso aí. Fiquem tranquilos. Vão trabalhar. Porque eu tô me preparando. Hoje a gente tem um dossiê, meu amigo, que quando começar a hora certa, se prepare. O Caruaruense vai ser muito simples. O que é que esse candidato aqui, que tá, fez antes de ser político? Na política, na parte acadêmica, na parte profissional, em qualquer área da vida dele. Analisa, aí vai ser muito fácil escolher quem merece desenvolver e estar à frente da cidade de Caruaru.
Armandinho, nós vamos para um rápido intervalo. Vamos daqui embora. A pouquinho a gente volta para debater.
Eu
tenho que tomar uma água, né? Tem que tomar aquela água para lubrificar as cordas vocais.
Mas aqui,
né?
Eu quero agradecer, viu? Cheguei aqui, já tinha café, tinha uma bolachinha. Tem bolo.
Não, daqui a pouquinho.
A metropolitana tá demais.
Olha, daqui a pouquinho a gente vai tomar café ali, né?
Vamos embora.
Deixa com a gente, daqui a pouquinho a gente vai tomar aquele cafezinho. Ó, voltamos já com mais conversa, mais bate-papo e também mais política aqui no Jornal da Metropolitana. Não sai daí. Para você que se sintonizou agora na Metropolitana FM, para você.